Amém?
Amém.
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 Amém. Deixa eu só me recompor aqui um minuto. Ai, ai. Bora, vamos lá. É um tema muito difícil, esse que a gente tem conversado, mas é um tema muito importante também, né? Respira, não pira. Desde que o Giba, há 6 meses atrás, na verdade, Deus me incomodou para pregar sobre saúde mental. Porque eu tive uma experiência, tipo, muito única, vamos dizer assim, bem única. E eu vou compartilhar ela com vocês hoje, vai ser um mix de um testemunho, mais aquilo que Deus tem falado ao meu coração também. E não é um tema fácil, né? Como o Giba começou semana passada, pregar sobre ansiedade é desesperador porque te gera ansiedade. Pra caramba, né? Tipo assim, essa semana eu estava tipo assim, eu fui sentar pra preparar a mensagem, eu fiquei 1 hora e meia olhando pra folha em branco, falando, tá bom, Deus, eu escrevo o quê? Eu falo o quê, né? Pelo amor de Deus. Aí eu falei agora, almocei, falei, vou tirar um cochilo, respirar antes de vir pro radical, né? Pra estar mais tranquilo. Qual a chance? Eu deitei e fiquei 10 minutos olhando pro teto, assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ao mesmo tempo que é um tema muito atual, é um tema muito relevante, é um tema que muitos de nós temos passado e participado nas nossas casas, com os nossos amigos, né, ao nosso redor, assim, né, um tema muito presente. Né? Hoje se fala que o grande mal do século é a depressão, é a ansiedade, e de certa forma tem razão, né, os psicólogos têm razão, os psicanalistas, os terapeutas e tudo mais, porque tem sido realmente um tempo muito difícil, não tem sido um tempo fácil. Né? E eu queria começar lendo com vocês Salmo 73, 26, que diz assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus, Ele é a minha força, Ele é o tudo que eu sempre preciso. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui mais uma vez, ó Deus. Muito obrigado por mais um radical, Deus, muito obrigado por mais um sábado, muito obrigado por mais uma semana de vida, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é incrível, Deus. Apesar de tudo que a gente pensa, apesar de tudo que a gente passa, apesar de todo o mal que assola o nosso coração, o Senhor continua sendo um Deus bom, um Pai amoroso, ó Deus. Senhor, eu oro para que agora o Senhor venha acalmar os nossos corações, o meu coração também, Senhor, o coração de cada um que estiver ansioso aqui agora, ó Deus. A gente sabe que falar de ansiedade não é fácil, que gera ansiedade, que gera um incômodo, Deus, mas obrigado porque o Senhor tem nos dado espaço para a gente poder falar sobre saúde mental, para a gente poder falar sobre ansiedade, para a gente poder falar sobre todos esses problemas que têm assolado os nossos corações, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada adolescente, por cada pai, por cada jovem, por cada pessoa aqui dentro, por cada pessoa que está nos assistindo em casa também, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Deus, eu oro para que, assim como nós cantamos, Deus, e assim como o Giba acabou de orar também, ó Deus, que cadeias venham se romper, que grilhões venham cair por terra, ó Deus. E nós repreendemos, Deus, toda e qualquer opressão, tudo que tem se levantado contra nós, Senhor, contra os adolescentes do radical, Deus, toda a sede, Senhor, todo o principado, toda a potestade, ó Deus. Nós repreendemos no nome santo de Jesus, ó Pai. E nós oramos, Senhor, vem estar conosco, ó Deus, venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, que os nossos corações esteja cativo ao Teu trono, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Vem estar conosco. Em nome de Jesus, amém. 6 meses atrás, eu tive uma experiência, assim, no final do ano passado, começo desse ano, eu tive uma experiência que mudou muito a minha vida, mudou muito a minha forma de olhar para as coisas ao meu redor. E aí faz 6 meses que eu falei para o Giba, eu falei, Giba, eu quero pregar sobre saúde mental. A gente vai ter alguma série sobre saúde mental? E o Giba falou, vamos, em setembro. Eu falei, top, setembro eu vou pregar, Giba. E aí, tipo, desde então, Deus tem falado várias coisas ao meu coração. E aí, umas 2 semanas atrás, o Giba chegou e falou, então, eu vou mudar, vai ser em agosto. Eu, ai, que tranquilo, bacana, viu, Giba? Aí ele, então, você pega a semana que vem. Eu, valeu. Mas aí, sentei para orar, e aí faz 6 meses que Deus tem trabalhado no meu coração, que Deus tem trabalhado diversas coisas dentro de casa, aqui dentro da igreja, no meu trabalho. E aí, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês tudo isso que Deus tem falado há 6 meses. Foi muito difícil condensar 6 meses, né, de tipo, gente, eu tenho diversas notas no meu celular, e agora você pode colocar tipo hashtag, aí o iPhone separa as paradinhas por tipo coisa, eu tenho tipo umas 15 notas com hashtag saúde mental, e aí tipo, coincidentemente, o mundo resolveu pregar sobre saúde mental, né, Robério veio pregar de domingo sobre, você precisa conversar com alguém, precisamos falar sobre ansiedade, aí no canal Jovem Joãozinho pregou sobre 1 mês e meio de saúde mental, agora a gente falou sobre, o mundo pregando sobre saúde mental, eu falei, beleza, Deus, entendi, acho que o senhor quer falar alguma coisa, né. E ao mesmo tempo é um tema que exige muita responsabilidade, muito temor também, né? Porque a gente mexe muito com o emocional, a gente mexe muito com tudo aquilo que a gente tem passado interiormente, né? Muitas vezes a gente não tem falado para as pessoas. E eu fui uma dessas pessoas. No começo do ano, no final do ano passado, começou a dar vários problemas dentro de casa, eu comecei a discutir bastante com meu pai, isso começou a afligir muito meu coração, né? Eu comecei a ficar bem, tipo, isso começou a me gerar uma inquietação muito grande, né? Tipo, e eu comecei a perceber também que não só eu, como várias pessoas ao meu redor começaram a ter problemas em casa, né? A pandemia fez com que a gente ficasse dentro de casa, isso começou a gerar uma panela de pressão, né? Tipo, dentro de casa, vários problemas, situações, coisas que eram sido jogadas debaixo pro tapete, né? A gente ia deixando e tudo mais. Vieram à tona, tipo assim, com muita força, né? Tipo assim, rá! Ou resolve, porque não tem como, né? Não tem mais o que fazer, porque tá todo mundo aqui dentro, né? Ou resolve ou se mata, né? Ou pula da ponte. E aí a gente se viu obrigado, né, tipo, a começar a resolver essas questões dentro de casa, dentro das nossas famílias, né. E eu fui uma dessas pessoas, né. Eu tive muitos problemas com meu pai, eu tive muitas desavenças ali, muitas discordâncias, a gente brigou bastante. Isso começou a tirar minha paz, isso começou, tipo assim, eu comecei a ficar transtornado em relação a isso. E aí eu falei o quê? Vou para a igreja, né? Nossa segunda casa, nossa segunda família, nosso refúgio, fortaleza, firme e forte, né? Estar com o radical e, tipo, né? Incrível, vambora. E começou a dar vários problemas no radical. Tipo, na igreja, eu comecei a ter vários problemas, eu comecei a ter vários questionamentos internos, coisas minhas. E muita coisa começou a acontecer, muita coisa mesmo. Aí eu parava e falava, Deus, o que está acontecendo? Eu chego em casa, caótico. Eu chego na igreja, caótico. E aí, para melhorar a minha situação, fazia um ano e meio que eu estava desempregado, né? E, tipo assim, hoje eu tenho 25 anos, faço 26 essa semana. E para mim, tipo, é muito difícil, né? Tipo, com 25 anos, já ter trabalhado, já ter feito várias coisas, passar um ano e meio desempregado, tipo assim, foi muito difícil para mim. Foi, tipo assim, muito doloroso e trabalhoso, ao mesmo tempo que Deus usou esse tempo para trabalhar outras coisas no meu coração também. Ele também usou esse tempo, enfim, para lapidar ali, né? Mas isso estava começando a me deixar muito inquieto, né? Tia Rita tá ali, como que eu falo de 25 anos nas costas, 2 anos e meio de namoro, como que eu falo com a Tia Rita sobre casamento, se eu nem, né, pelo amor de Deus, né? A gente já teve a série do Ops Calma Crush, a gente namora para casar, tá? Obrigado, pausa, parênteses, pronto. Aí como que eu falo para a Tia Rita sobre casamento, sendo que nem trabalhando eu tava, né? Então, tipo assim, pensa o caos que tava dentro de mim, né? E aquilo começou a, tipo, a tirar a minha paz de uma forma muito surreal, assim. E eu não conversei com ninguém, eu resolvi sofrer sozinho, ficar na minha, né? Assim que luto minhas guerras, comecei a lutar minhas guerras ali sozinho e tudo mais. Mas foi ficando muito difícil, né? Eu fui perdendo minhas noites de sono, eu fui tendo diversas incertezas, eu fui tendo muito medo. E ao mesmo tempo, eu estava em todos os rolês. Eu estava vindo na igreja, eu estava em todos os rolês. E tipo assim, foi uma coisa que Deus trabalhou muito comigo. Ele falou, tipo assim, cara, você tá vendo? Tanto você é pilantra, né? Tipo, mesmo no meio de todo mundo, você tava encobertando aquilo que você tava sentindo. Porque ninguém sabia o que eu tava sentindo. Nem a Laura. Nem a Laura eu tinha contado o que eu tava sentindo. Então, tipo assim, como realmente, né? Tipo assim, eu escondi muito lá dentro, lá embaixo, no fundo do fundo, assim, né? E eu vi o quanto isso foi prejudicial pra mim, né? Pra minha saúde mental, principalmente, né? O Robério fez uma série sobre precisamos conversar. Isso é muito verdade. Precisamos conversar, né? Tipo, a verdade nos liberta. Colocar pra fora aquilo que tá dentro de nós nos liberta de uma forma surreal, né? E aí estava eu, como diz a Camilinha, né? O ano era 2021. Estávamos passando pelo maior caos, assim, da minha vida, assim. Eu acho que foi o maior caos, assim. Eu acho que nem o divórcio dos meus pais foi tão dolorido para mim como foi o final desse ano e o começo desse ano, assim. Foi muito difícil, um tempo que eu tava, tipo assim. E aquilo foi me gerando uma angústia, um desespero, uma raiva, um negócio. Minha saúde mental foi lá pras cucuia, né? E eu nem percebendo. E, tipo assim, na minha cabeça eu tava, nossa, incrível, top, pleno, né? Não top, né? Mas, tipo assim, na frente de todo mundo, beleza. Lá no meu quarto, chorava e tudo mais, né? Diversas incertezas. Até que chegou um belo dia, assim, um belo tempo, que eu comecei a falar pra Deus, eu falei, tipo assim, Deus, eu não suporto mais. Eu tô chegando num ponto que, tipo assim, pra mim tá ficando insustentável. E aí, tipo, foi onde eu me emocionei ali na hora que eu tava orando, né? Tipo assim, obrigado por mais uma semana de vida, né? Eu acho que teve uma semana que eu orei umas 3 vezes. Eu falei assim, Deus, eu tenho 25 anos. Eu não vivi 25 anos pra pular da ponte e, entendeu? Ir pro inferno. Não vou me matar. Mas eu cheguei num ponto que, tipo assim, eu não aguento mais, eu não suporto. Então tira a minha vida. Tira a minha vida porque eu não quero mais viver. Porque pra mim viver é muito doloroso. Viver é muito difícil, viver é muito duro. Então eu não quero mais viver. Eu acho que eu orei isso umas 3 vezes na mesma semana, assim. Aí Deus me incomodou muito, eu cheguei um dia na minha mãe arrasado. E aí, vou falar isso mais pra frente, né? E eu me vi muito como Só um minutinho, desculpa, tá. Eu me vi muito como Elias, né? Não que, não tô aqui comparando, né? Tipo assim, é muito errado a gente comparar, falar que o problema de Elias era o meu problema, e o meu problema é o problema de Elias, tá? Mas eu me vi como Elias, assim, eu fiz a mesma oração que Elias, né? E aí isso pra mim foi muito pesado, assim, tipo, tanto que eu meditei nesse texto durante acho que um mês, assim. Tipo, eu parei todos os meus devocionais, parei minha leitura bíblica, fiquei um mês só lendo esse mesmo capítulo todos os dias. Está em 1 Reis 19, está escrito assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou uma mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois eu não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé e dormiu. Enquanto dormia, o anjo tocou e disse, levanta-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Então isso repetiu e depois ele saiu e foi para a caverna onde ele teve um encontro com Deus. Aí a gente vai parar aqui, daqui a pouco a gente continua lendo. Elias, ele tinha acabado de derrotar todos os profetas de Baal. Ele tinha acabado de chacinar, se você ler um capítulo anterior, você vai ver que foi uma chacina, né? Cena digna de Game of Thrones. Chacinou todos os profetas de Baal. E aí, tipo assim, né? Tiveram uma vitória sobre os profetas de Baal, sobre tudo aquilo que estava acontecendo ali naquela época. E aí, Acabe, que era o rei da época, contou para Jezabel. E Jezabel, né, como a gente acabou de ler aqui, ela prometeu matar Elias, independente do que aconteça, né, que os deuses me castiguem se até amanhã, nessa mesma hora, você não estiver morto. Elias teve muito medo e ele fugiu. E aí a gente vê um processo muito delicado aqui de Elias, né? Muitos estudiosos, muitos teólogos vão falar que Elias, ele passou um processo de depressão, né? Tipo, ele passou um processo onde ele teve muito medo, e o medo fez com que ele saísse, o medo fez com que ele fosse embora, e aí ali ele se deitou, né? A questão do dormir, a questão do estar, né? Tipo, ralentado, fadigado e tudo mais. E ali Elias, ele teve muito medo, ele teve muita incerteza, muita dúvida, né? E ele orou e pediu para Deus para tirar a própria vida dele, né? E aí um anjo veio, trouxe comida, trouxe de bebê e falou, continua a sua viagem, continua a sua viagem. E aí ele foi até a caverna onde ele teve um encontro com Deus. E é muito louco porque, tipo, quando isso estava acontecendo comigo, assim, né? Até coloquei aqui, ó, contar as minhas experiências, né? As minhas experiências de bad, igual de Elias, né? Elias ali, ele teve bastante medo, bastante incerteza. E foi um tempo onde eu tive experiências surreais, assim, de acordar de madrugada, sentir que eu estava sendo sufocado, acordar com falta de ar, acordar, tipo, desesperadamente. Deus usou 7 pessoas, gente, 7, sabe o que são 7 pessoas? É tipo, o Enzo Dedé, mais os 4, 7 pessoas, para vir orar comigo, para falar que tinha um espírito de morte me rondando. Deus usou pessoas, tipo, de Uberlândia, para falar com a Fabi, para orar comigo sobre esse assunto. Tipo assim, do tanto que estava, tipo assim, pesado e surreal, né, tudo que estava acontecendo. Eu ia tomar banho, e a Ana, tipo, nunca presenciou isso, acho que na verdade ninguém em casa sabe disso, né, a galera que tá assistindo de casa. Pai, Fabi, para vocês, essa mãe. Eu entrava no quarto, eu fechava a porta do quarto, eu entrava no banheiro, eu fechava a porta do banheiro, eu ligava o chuveiro, eu ligava a música, eu sentava no chão e eu chorava de gritar. Tipo, de falar assim, Deus, eu não suporto mais, Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não sei mais o que fazer. Ou o Senhor faz alguma coisa aqui, ou sei lá o que vai acontecer. Mas eu não vou pular da ponte, entendeu? Porque assim, 25 anos nas carcaças para pular da ponte, aí tá de sacanagem, né? Mas aí, tipo, foi um tempo muito difícil, né? E aí Deus me incomodou muito, do tipo, você já leu o próximo? Continua lendo o capítulo, né? Tipo assim, você acabou de ver o resto, né? De tudo que aconteceu? Você acabou de olhar e, tipo, continuou lendo, né? O que aconteceu com Elias? Aí eu falei, não. Aí fui ler o capítulo, né? E continua assim. Depois que o anjo, ele deu comida, né? Deu de beber, ele saiu do deserto, chegou na caverna. Ele disse assim, então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os seus altares, mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Sai e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Ele era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a sua capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você faz aqui, Elias? E é muito legal a gente olhar para essas passagens e a gente perceber, né? Às vezes a gente espera de Deus grandes manifestações, né? A gente vem para o radical, a gente espera que, né? Nossa, no louvor eu vou orar e Deus vai xaramanaias todo e vai ser muito louco. E aí, tipo assim, é muito legal porque ele está no mesmo monte onde Moisés recebeu as tábuas, né? Onde Moisés subiu ao Monte Sinai, escreveu, teve um encontro com Deus, né? Ali ele fala, né, da fumaça, dos trovões, do terremoto. E aí ele, né, Deus deu os dez mandamentos, escreveu a tábua e entregou nas mãos de Moisés, né? E é muito legal porque, tipo assim, se a gente traçar um paralelo, né, Elias foi, Deus mandou a chuva, Deus mandou o terremoto, Deus mandou o vento, que supostamente, né, a analogia é que como se ele, né, se manifestasse igual foi com Moisés, e ele não estava nessas coisas, né? Então, tipo assim, um dos, talvez, primeiros pontos, assim, né, que eu gostaria de comentar, né, eu trouxe 5 pontos, ai, como eu gosto dos pontos. Mas ele disse, né, é muito legal, o Carson, que ele é um teólogo, né, tem a sua sistemática, o seu comentário bíblico, que é incrível, ele fala um detalhe muito legal, ele fala, né, tipo assim, a gente acabou de ler que fala, né, um suave sussurro, depois do fogo veio um suave sussurro, e ali estava o Senhor. E ele fala muito legal que isso não faz jus 100% à expressão hebraica, que a expressão hebraica é um breve som de silêncio. E eu achei isso incrível, eu falei tipo assim, cara, quantas vezes na nossa ansiedade, na nossa turbulência, naquele turbilhão de coisas, né, na palpitação do coração, na inquietação, no formigamento, no desconforto, a gente não procura, né, por algo que possa ser essa ancoragem para a gente poder respirar e ficar tranquilo durante a nossa crise. E quando a gente olha para essa experiência de Elias, Deus, ele estava no silêncio, né? Tipo assim, ele estava num breve som de silêncio, ali se manifestou a presença de Deus. E tipo, isso é muito incrível, né? E aí isso traz o primeiro ponto, assim, né, que eu queria comentar, né? O Deus do silêncio. Eu fiquei pensando muito, tipo assim, poxa, Deus, eu não quero ser, tipo, aquelas pregações, né? Tipo assim, quer ver como eu venci a ansiedade? Arrasta pra cima. Tipo, é muito tosco isso. Não existe isso, né? Mas eu queria, tipo, muito... Deus colocou no meu coração para falar muito sobre, tipo assim, qualidades, características de Deus, né? Que foi o que o Giba trouxe semana passada também, né? As verdades que nós precisamos ouvir quando nós estamos nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de dúvida, nos nossos momentos de angústia. E aí, nas horas que estamos mais abalados, é quando a gente precisa dessas palavras de confiança, né? Quando a gente precisa dessa palavra... Você já reparou, né? Quando você tá, tipo, na bad, você vai até um amigo, né? Você fala, amigo, eu tô mal. Aí o amigo vai lá, te dá uma palavra, né? Tipo assim, não, calma, continua, não sei o que lá, né? E ao mesmo tempo, tipo assim, essa palavra de confiança, né, que a gente precisa de uma pessoa, é muito também a palavra de Deus. E tipo, quando a gente olha para a Bíblia, né, que é a palavra de Deus revelada a nós, existem aqui diversas palavras, né, diversos versículos que Deus se revela a nós sobre o assunto de saúde mental, sobre esse tema, para acalmar os nossos corações, né, para trazer essa verdade nessa hora da nossa incerteza, para trazer essa verdade na hora da nossa dúvida e tudo mais. E um dos primeiros pontos, né, que eu queria, o primeiro ponto, na verdade, é o Deus do silêncio, né? É o Deus que ele se manifesta no silêncio, no meio do nosso desespero, no meio do nosso caos, né? No meio desse, foi o que eu acabei de falar, né? No meio desse turbilhão maluco de sentimentos, Deus ele se manifesta também no silêncio, né? E às vezes a gente fica desesperado, igual o Giba falou, né? A gente sente que é falta de Deus, a gente sente que é falta disso, é falta daquilo e tudo mais. E quando a gente percebe que Deus ele é também o Deus do silêncio, isso muda um pouco a nossa perspectiva das coisas, né? Porque quando a gente está passando por um problema e Deus não fala nada, a gente fica angustiado, né? Pelo amor de Deus, eu só queria uma palavra, eu só queria uma oração, eu só queria um negócio, Deus, só uma coisinha aqui para dar uma ajudada. E aí, você, tipo, Deus não fala nada, aí você fica tipo assim, pô, Deus, na moral, você vai ficar em silêncio, na moral. Aí, tipo assim, aí você percebe que ele é também é o Deus do silêncio, que a presença dele também se manifesta no silêncio, né? Que foi o que a gente acabou de ler. Deus, ele também é o Deus imutável. Né, eu coloquei aqui 2 referências, né, Mateus 24, 35. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras são eternas. E Provérbios 18, 10, né, que nós podemos confiar. Torre forte é o nome do Senhor, o justo se esconderá nele. Né, nós podemos confiar, porque ele é imutável. Né, e foi muito legal, porque eu estava escrevendo essa pregação, e Deus foi me lembrando de várias coisas. Né, que é o quarto ponto, que foi muito legal, assim. Tipo, Deus foi me lembrando diversas situações que aconteceram no começo do ano, diversas situações que eu vivi com meu pai, que eu vivo hoje, que eu vivo com a minha mãe, né? E, tipo, e aí eu olhei, e eu lembrei, quando eu fiz esse ponto, né, o Deus imutável, eu lembrei da última pregação que eu fiz aqui no Radical, né, que foi sobre as características de Deus, né, a imutabilidade de Deus. E aí, tipo assim, no auge do meu desespero, no auge do meu caos, eu questionava Deus e perguntava, né, e ficava ali, tipo, pô, Deus. E aí, tipo assim, quando eu olhei, falei, caramba, tá bom, Deus, desculpa, tá, perdão, né, porque, tipo assim, ele é o Deus imutável, ele é o Deus que céus e terras podem passar, mas as palavras dele permanecem eternas, né, independente do que aconteça, né, ele continua sendo Deus, ele continua, como o Giba falou aqui, né, na semana passada, ele continua te sustentando. Ele continua sendo Deus, que é o nosso sustento, que é o nosso alívio, né? Salmos 23 vai falar, né? Ainda que eu passe pelo vale das sombras da morte, eu não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam por onde quer que eu vá. Então, ele não muda, né? As palavras dele permanecem. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, que é a palavra de Deus revelada a nós, a gente percebe tanta coisa aqui, eu estou citando tantos versículos, e, tipo, quando eu fui fazendo foi tão difícil... né, ficar em X, Y, né, porque, cara, são tantas palavras reveladas a nós através da Bíblia que é muito difícil, né? A gente podia ficar aqui fazendo uma pregação inteira só de citação bíblica de tudo que Deus fez, de tudo que Deus é, de tudo que as características, né? Perdão, as características de Deus, né? O terceiro ponto, Deus, ele é o Deus que sustenta, né, que foi o que o Giba pregou na semana passada. É um Deus que nós temos a certeza que a gente pode se apoiar, nós temos a certeza que a gente pode confiar no nosso momento de caos, de turbilhão, que Ele não vai fraquejar, que Ele não vai nos deixar na mão. Né? Mateus 6, que foi o que o Giba pregou semana passada, né? Os pássaros que não semeiam, ele dá alimento. Os lírios que não regam, Ele continua, não semeiam, Ele continua regando, os lírios continuam sendo bonitos, né? Ele é o Deus que é o nosso sustento, mesmo em meio às nossas dores, às nossas dificuldades. Ele continua sendo Deus. Marcos 4 vai falar, né? Jesus, ele estava no barco, dormindo, os discípulos estavam ali, e aí os discípulos começou a ter uma tempestade, o barco quase virando, mar revolto, caos, também, de novo, caos na terra. E aí, tipo, os discípulos desesperados foram falar com Deus, né? Foram falar com Jesus e pegaram e falaram, né? Jesus, o Senhor não te importas que nós morramos? Jesus, ele levantou e acalmou o mar, acalmou a tempestade, né? Então, só Ele pode acalmar a tempestade e o caos que há no seu coração, no meu e no seu coração. Só Ele é o Deus imutável, que não fraqueja. Ele é a nossa torre forte. Ele é o Deus que nos sustenta e só Ele pode acalmar o caos e a tempestade do seu coração. Na hora de uma crise, na hora de uma dificuldade, né? Quarto, Deus do detalhe. E foi muito louco perceber o quanto Deus, ele é literalmente o Deus do detalhe, né? Tipo, quando você olha para trás, assim, você passa uma situação, você olha para trás da sua história, você percebe tudo que aconteceu, você fala, caraca, né? Tipo, foi muito legal, tipo, a experiência que eu falei que eu tive com a minha mãe, né? Um dia eu cheguei super arrasado na casa da minha mãe, comecei a chorar, assim, ela falou, tá tudo bem, filho? Eu falei, não, aí eu contei o que tinha acontecido, e ela começou a chorar de soluçar, e ficou os dois ali abraçados, a gente ficou tipo uma meia hora chorando, assim, a Ana tava junto, a gente ficou chorando um tempão e tal, a gente conversou bastante, e aí depois, uma outra experiência que me marcou pra caramba, assim, que eu lembrei da experiência tipo, hoje de manhã, eu falei, caraca, Deus, que doideira, né? Eu tava desempregado, e aí, tipo, meu pai me levou pra jantar, um dia a gente tava conversando, sentados na praça de alimentação do shopping, assim. E eu falei, né? Falei, pai, não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai ser da minha vida, entendeu? Eu não tô conseguindo, mandando currículo, fazendo milhões de coisas, blá, 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 blá. Não sei o que vai acontecer, só sei de uma coisa, tipo assim, eu não tinha mais um real. Eu falei, tipo assim, pai, eu não tenho mais um real. Mês que vem, eu pago minha fatura do cartão, depois disso eu não faço ideia do que vai acontecer da minha vida. E aí, tipo assim, aí meu pai virou e falou, tipo assim, vamos orar, filho. Na hora eu fiquei muito pistola, não falei nada, né, claro. Mas na hora eu fiquei muito pistola, eu falei, mano, na moral, não era o que eu, tipo assim, sabe, não era, pai, na moral, não era o que eu precisava ouvir agora, né. Pô, você podia, né, por favor, só dar uma ajuda aqui, falar uma outra parada, né, uma coisa. E aí, tipo assim, foi muito louco, porque na mesma semana meu pai pegou e falou assim, ele falou, filho, vamos orar e tudo mais, Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar de alguma forma, não sei o que vai acontecer também, mas vamos orar, vamos crer no Senhor. Eu assim, né? Beleza. Na mesma semana, eu fui contratado. E foi, tipo assim, surreal. Foi do dia pra noite. Eu não sei nem como aconteceu. Eu estou trabalhando. E aí, hoje, tipo, de manhã, eu acordei, olhei e falei, Caraca, Deus é muito Deus do detalhe, né? Na hora eu fiquei pistolaço, né? Não falei nada pro meu pai, tadinho, né? Me levou pra comer, tava ali mó, né? Tendo um tempo de qualidade com o filho, eu não ia falar nada, né? Aí hoje eu olhei e falei, caraca, Deus, obrigado por ser o Deus do detalhe, né? Por ser o Deus que cuida, independente da situação, independente do momento, né? E eu coloquei aqui dois versículos que marcaram muito, né? Que Deus, ele é o Deus do detalhe, é o Deus que nos consola, né? De certa forma. Romanos 8, 28, né? É, nem morte, nem vida, nem principado, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus. E Salmo 139, que para mim é o salmo mais maravilhoso do mundo, né? Onde quer que eu esteja, o seu amor também está. Se eu subir ao mais alto monte, ali tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali tu também estás. Para onde eu me ausentarei da tua presença, se a tua presença me cerca, por onde quer que eu vou. Que é incrível, né? Que salmo maravilhoso, né? Como ele é o Deus do detalhe. Independente de como você está hoje, independente de como está a sua ansiedade hoje, ele continua sendo Deus amoroso, ele continua sendo Deus do detalhe, né? Ele continua sendo Deus que nos seus momentos de maior felicidade, ele também está. Ou ele é, continua sendo o Deus imutável que nos seus momentos de maior tristeza, né? No mais profundo abismo, ali ele também está. E o último ponto, já, tipo, né? Indo para ali, para o encerramento ali, Matias, se quiser vindo para a gente poder cantar depois, aleluias. Tudo bem, ainda tem mais coisa para falar, mas tudo bem. Deus, ele é o Deus que luta por nós. E aí, Deus, ele começou a ministrar muito no meu coração, sobre, principalmente sobre esse ponto, assim, tipo, como ele é o Deus que luta por nós, né? Lá em Deuteronômios 3, 22, peraí, deixa eu abrir, esqueci de marcar. Deuteronômio 3:22. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor seu Deus lutará por vocês. E é muito legal quando a gente olha para essa passagem e a gente vê Moisés passando por um momento emblemático em sua narrativa, né? Ele estava ali prestes a chegar na Terra Prometida e diversos ainda conflitos, diversos problemas ali, ele foi impedido de entrar na Terra Prometida, né? Mas ele vê diversos conflitos, ele olha para trás, vê o Deus que foi fiel através do deserto, que os fizeram chegar até ali, ao mesmo tempo foram 40 anos, né, peregrinando no deserto para chegar até ali, e eles estão ali do lado, né? E aí, tipo, quando ele olha ali para o rolê, ele fala, né? Tipo, quando ele olha para a Terra Prometida, ele fala, né? Deus, ele continua lutando por nós. Não vai ser fácil vencer a terra dos gigantes, né? Não vai ser fácil. Depois a gente vai ver, né, Josué, a muralha, enfim, todo lá para frente. Toda a história. Não vai ser fácil. Ainda terão muitos desafios. Mas, ao mesmo tempo, ele continua sendo Deus que luta por nós. Nos nossos medos, nas nossas incertezas, nos nossos desafios. Que no meio da sua crise, você possa se lembrar que ele é o Deus que luta por você. Que no meio da sua crise, você possa olhar para o céu, para o alto, e manter os olhos fixados naquilo que é importante, que é Cristo. Que é a cruz de Cristo, né? Paulo vai falar, né? Mantenha os olhos no alvo, que é Cristo, e assim posso prosseguir. Que no meio da nossa crise a gente possa perceber que ele é o Deus que luta por nós. Ele é o Deus imutável, que não muda. Ele é o Deus que traz a segurança. Ele é o Deus que nos sustenta, igual o Giba falou na semana passada, né? Se eu estou aqui hoje, foi unicamente, puramente, por misericórdia de Deus. Porque eu não deveria estar aqui, eu não poderia estar aqui, enfim, por tudo que eu orei, por tudo que eu falei, já me arrependi, já pedi perdão, tudo mais. Não existe uma fórmula mágica para vencer a ansiedade. Ansiedade não é algo controlável. É difícil, é um processo, é necessário terapia, igual o Giba falou na semana passada. É necessário terapia, se preciso for, tome um remédio, concordo com o Giba, é importante. Às vezes, o Fred está ali, ele é psicólogo, pode falar melhor do que eu, né? Cara, às vezes, na sala de biologia, né? Bota o slide, mentira. É, tem o cérebro, né? Os nossos neurônios às vezes não recebem a captação de endorfina, né? Que é um dos hormônios que traz prazer, traz alegria. Às vezes, o nosso corpo não produz serotonina, né? É, serotonina é o hormônio, perdão. Nosso corpo não produz, às vezes o nosso neurônio não recebe a serotonina. Às vezes, enfim, tem diversas situações que podem acontecer. Pode ser uma raiz emocional, pode ser uma raiz emotiva. Tem diversos motivos que podem acontecer. Independente do motivo, busque ajuda. Converse com alguém, não sofra sozinho, né? Salmos 42, 11. Cadê? Eita, pega. Gente, eu marquei errado, né? Oh, Deus, por que eu faço isso comigo mesmo? Salmos 42, 11 vai falar assim: Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que você está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e o meu Salvador. Esse é um salmo de Asaf. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê diversas situações, né? A gente vê Elias passando por um momento de depressão, Davi, a gente vê salmos de Davi, salmos de Asaf, uma tristeza, um abatimento, algo tão grande no coração. Então, uma das coisas assim, que Deus me incomodou muito para falar, tipo assim, cara, é muito mais comum, é muito mais normal do que você imagina. Pessoas do nosso lado, e tipo, foi muito louco, porque nesses 6 meses, desde lá até hoje, a quantidade de pessoas que eu tenho visto, conversado, tipo, pessoas que já conseguiram vencer, de certa forma, a ansiedade, pessoas que, tipo, em meio de sua crise, andando pela casa caótico, abraçou a mãe, abraçou a pessoa e começaram a chorar e ficaram ali até a crise passar, pessoas que sofrem com crises até hoje, que têm crise de ansiedade. Eu já saí no meio de um rolê para acudir uma pessoa que estava tendo crise. Então é muito mais normal do que a gente possa imaginar. Mas ao mesmo tempo, o nosso Deus, ele é imutável, ele é o Deus que nos sustenta, ele é o Deus que a gente acabou de cantar, ele é a nossa esperança. Quando a gente olha para Cristo, quando a gente entende a experiência redentora da cruz, a gente entende que, tipo, tudo isso pode acontecer, mas existe esperança, né? E aí, tem uma frase do Bonhoeffer, um poema dele, aos líderes, né, conhecem muito bem, que a gente tem lido o livro do Discipulado. O poema chama Wer bin ich? Quem sou eu? Ele está preso, ele escreve um poema perguntando sobre quem sou eu, sobre várias dificuldades que ele está passando ali. E no final ele fala assim: quem sou eu? Essas perguntas me assombram na minha solidão, mas tu sabes, ó Deus, que eu sou teu. E aí, pedindo licença para o Bonhoeffer, né, quem sou eu? Né, a minha ansiedade me assombra na minha solidão, a minha depressão, a minha crise, o coração acelerado, o formigamento que vem, a descarga de adrenalina, tudo isso vem. Mas ao mesmo tempo eu sei, Deus, que eu sou o teu, independente do que aconteça, independente do seu sentimento, independente da sua crise, saiba que você continua sendo dele, que ele continua lutando por você. Não é fácil lutar por uma crise, não é fácil, né, num tempo de pandemia, a gente lutar pela nossa saúde mental. Não existe, né, os 5 passos para vencer e ter uma saúde mental excelente. O que a gente tem que fazer é ter uma experiência redentora com a cruz, é se entregar aos pés de Jesus, entender que só ele é a nossa esperança, que só ele é o nosso alívio, que só ele, né, independente do que aconteça, né, igual a Asaf falou, né, espere em Deus. Um dia eu voltarei a louvá-lo, mesmo que você esteja passando por uma crise agora, hoje, nesse momento. Entenda que um dia você pode voltar a louvá-lo, né? Isso não é um empecilho. A sua crise não te define, a sua ansiedade não te define. Quem te define é o Espírito de Deus, né? Você sabe, Deus, que eu sou o teu, né? Não é ansiedade, não é uma depressão, não é um sentimento. É difícil, é delicado, mas tu sabes, ó Deus, né? Tudo aquilo que passa no meu coração. E aí o texto que eu li lá no começo, né? Ainda que minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus, ele é a minha força, ele é o tudo que eu sempre preciso. E é isso, ele é o nosso tudo. Independente, ele é o tudo que você precisa no meio da crise, no meio de um desespero. Não tenha medo de falar com alguém, não tenha vergonha. É muito mais comum do que você imagina. Eu passo por isso, diversas pessoas passam por isso, né? Busque ajuda. E aí, para explicar o título da mensagem, né? Respira, não pira. Porque para ti eu vou. Quando eu estava escrevendo a mensagem, eu lembrei dessa música. E é isso, né? Nós temos um lugar para ir. Quando a gente olha para as pessoas tão confusas, né? Militando na internet, falando tanta groselha, né? Tipo assim, as pessoas tão perdidas, sem saber para onde ir. Nós temos para onde ir. Quando você estiver tendo uma crise, você tem para onde ir. Quando seus sentimentos estiverem fraquejando, você tem para onde ir. Nós temos para onde ir, independente do nosso momento, nossa situação. Nós temos para onde ir. E Deus me incomodou muito, assim, e foi muito engraçado. Eu tava aqui no culto de domingo, eu falei, nossa, que saudade, né? De fazer um apelo, falar, vem aqui na frente, vamos orar, em posição de mãos e abraçar. A gente sabe que não pode abraçar, né? Covid, enfim. Mas no domingo, o Roberto fez, eu falei, caraca, muito surreal, né? E Deus tem falado muito comigo, assim. Deus me falou uma frase muito específica, muito específica. Eu tenho orado muito há 6 meses, Deus tem me dado sonhos, me dado visões, eu tenho orado muito por cada um de vocês. Deus tem, enfim, falado muita coisa ao meu coração, né? E o que eu queria falar pra você é, independente do que aconteça, se você olhar e não tiver ninguém pra lutar do seu lado, eu tô disposto a lutar do seu lado. Porque eu sei o tanto que é difícil, o tanto que é dolorido e o tanto que é sufocante, né? Eu tive experiência de acordar, enfim, sem ar, de... Enfim, eu sei o quão difícil é uma crise de ansiedade, eu vejo. Eu saí no meio de um rolê para acudir uma crise de ansiedade, uma pessoa que estava passando por uma crise de ansiedade. Eu queria dizer que você não está sozinho, né? Não existe uma fórmula mágica, mas você não está sozinho. A gente está aqui para a gente lutar juntos. Porque nós temos para onde ir. Porque nós temos um Cristo, um Salvador, um Redentor. Pedro, quando ele olha para Jesus, ele fala assim: para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida e vida eterna? Então, se você hoje tem lutado sozinho, se você hoje tem passado por, enfim, diversas coisas sozinho, vamos conversar. Giba, não sei se pode ou não, mas vem aqui à frente, vamos orar. Eu sou o primeiro a deixar o microfone e ajoelhar, porque é muito difícil. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente entende essa experiência redentora, a gente olha para um Cristo, a gente olha, né, a música vai falar, né, me lembraste de tuas promessas. Quais são as promessas? É aquilo que o Giba falou na semana passada. São as verdades que a gente precisa no momento de Cristo, são as verdades que se encontram na Bíblia. Essa é a nossa promessa. A promessa de que um dia Ele voltará, né, do Cordeiro Santo, do Cordeiro Imaculado. Quando a gente olha para Apocalipse, só Ele foi digno de abrir os livros dos selos. O livro dos selos. Só Ele. João, ele olha chorando, ele fala: mas quem é digno de abrir o livro? Só Cristo é digno. Só o Cordeiro é digno. E nós temos ao Cordeiro, né, a quem recorrer. E só Ele é digno dentre todo mundo, né, dentre tudo, todo esse caos. Ele é aquele que pode acalmar a tempestade do seu coração, acalmar a sua ansiedade, acalmar o seu medo, acalmar tudo isso que você tem passado. E você não está sozinho. Busque ajuda, converse, né? Busque uma terapia, busque, enfim, qualquer meio necessário. E se você hoje tem lutado sozinho, eu quero me dispor a lutar com você. Porque não precisa lutar sozinho, porque é muito dolorido lutar sozinho, porque é sufocante lutar sozinho. E não precisa ser assim. A vida pode ser muito mais leve, porque Cristo, Ele nos deu uns aos outros, Ele nos deu a igreja, para a gente poder caminhar juntos, suportar o fardo juntos, uns pelos outros, orar uns pelos outros, caminhar uns com os outros, chorar uns pelos outros. Não é fácil? Não é fácil. Mas assim como Deus falou para Moisés, né? Moisés falou para o povo: Ele é o Deus que luta por nós, Ele é o Deus que luta por você, Ele é o Deus que luta pela sua crise, pela sua ansiedade. Nesse momento, te convido a ficar de pé para que a gente possa adorar ao Senhor. Se você quiser se sentir confortável, pode vir à frente, se ajoelhar, vamos orar e buscar ao Senhor. Porque no meio do nosso caos existe um lugar para onde nós possamos ir, né? Existe um Jesus, existe uma cruz na qual nós temos uma experiência redentora. Obrigado porque nós temos para onde ir, Pai. Obrigado porque o Senhor é imutável, o Senhor é inabalável, Deus. Obrigado porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força, Jesus. Obrigado porque mesmo quando tudo parece tão perdido, quando tudo parece tão confuso, Senhor, o Senhor se faz presente no silêncio, Deus. O Senhor se faz presente na chuva, o Senhor se faz presente no fogo, o Senhor se faz presente, Deus. Obrigado porque nós podemos ter uma experiência redentora com a cruz, Pai. Obrigado porque o Senhor muda os nossos corações. Obrigado porque o Senhor luta por nós, ó Deus. Obrigado porque o Senhor luta por cada um do radical, Deus. Obrigado porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa base, Senhor. Obrigado porque o Senhor é a firme rocha que nós podemos nos apoiar. Obrigado que o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é a nossa torre forte, é o nosso castelo, é a segurança, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos lembra das Tuas promessas diariamente, Deus. Obrigado porque o Teu amor lança fora todo medo, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor, nos ajude, Deus. Nos ajude porque é muito difícil, Deus. É muito pesado, é muito doloroso, mas nós sabemos que o Senhor pode carregar as nossas dores e colocar o fardo leve, não o jugo pesado. Obrigado, Jesus, porque só há esperança para nossa ansiedade no Senhor, ó Deus. Só há esperança para nossa saúde mental, Senhor, na Tua presença, Deus. Obrigado porque é só o Senhor, Deus. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Deus. E nós temos para onde correr, Deus. Obrigado porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso alívio, o Senhor é o nosso refúgio, ó Pai. Obrigado porque em todo o tempo o Senhor tem lutado por nós, ó Pai. Senhor, obrigado porque em todo o tempo o Senhor tem sido bom, mesmo que nós não vejamos. O Senhor tem sido bom para nós, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque em todo o tempo, o Senhor está presente, Deus. Seja no mais alto monte, seja no mais profundo vale, Deus. Ali o Senhor está, Deus. Obrigado porque a Tua presença é real, nos constrange, ó Pai. Obrigado porque o Senhor muda quem nós somos, ó Deus. O Senhor lapida os nossos corações. O Senhor lapida, Senhor, nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro. Obrigado, Jesus. Obrigado porque mesmo em meio a essa pandemia, o Senhor continua sendo real, o Senhor continua sendo presente, o Senhor continua sendo a nossa esperança, Deus. Obrigado porque nós podemos ir para Ti, independente da situação, Deus. Obrigado porque o Senhor nos lembra diariamente, Senhor, das Tuas promessas, do Teu amor, que não há medo no Teu amor, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.
De Tuas promessas me moldaste até me
caso, independente da sua idade, a vida é difícil. Às vezes nós vivemos algumas coisas que sangram o nosso coração. E se você não tiver convicção de quem você é em Cristo Jesus, você não vai suportar a vida. Porque eu já passei por várias situações de humilhação, várias situações de dores profundas. Várias situações também de querer sumir e falar: Deus, por que eu nasci? Por que eu existo? Não estou falando disso, isso, só nos meus tempos de não conhecer Jesus, mas depois de conhecer Jesus, depois de adulto, depois de muita coisa. E sempre o que me sustentou foi promessa do Senhor para minha vida. Sempre o que me sustentou foi quando Jesus Cristo, Ele se revelou a mim como Deus. Ele falou: Giba, eu estou mudando a sua história. Giba, eu estou mudando a sua história. Talvez você olhe para nós aqui, talvez você olhe para o Vini, e você não sabe quantas coisas o Vini Batera passou para estar aqui hoje ministrando para o Senhor e da parte do Senhor. Talvez vocês olhem para a Natália e falem: uau, a Nath é um furacão, é um leão. Eu falo para a Nath que ela é um leão. Mas você não sabe o quanto ela já sofreu e o quanto ela sofre. O quanto nós choramos e falamos: Senhor, nos sustenta. O quanto nós choramos e falamos: Senhor, o Senhor é a esperança da nossa vida. Talvez vocês olhem para o Matias, para o Zanoni, enfim, para todos. Para outra Nath, para o Lima. E você diz: eu queria estar ali, igual a eles. Libertos, curados, porque nós somos libertos, curados. Mas enquanto nós estávamos cantando, eu lembrei de uma mulher. Falei isso no domingo, que ela quebrou um perfume aos pés de Jesus. E um fariseu falou assim: por que que ela está fazendo isso? E um discípulo, Judas, falou: que desperdício. E Jesus falou naquele momento: quem muito é perdoado, muito ama. Eu sei de onde eu saí, eu sei de onde eu vim. Eu sei quem era o Giba, que vocês não conheceram, que vocês não viram. Eu sei quem era o Giba, que vocês nunca, por mais esforço que vocês façam, vocês nunca vão conseguir imaginar o Giba que eu era. Até que Jesus, Ele se revelou a mim como Deus de amor, como Deus de graça, como Deus que pega o abatido da lama e transforma a vida. E eu era um adolescente igual você, com 14 anos de idade eu já falava: Deus, por que que eu existo? E às vezes as pessoas olham e pensam que a vida do adolescente é só festa, e talvez você está aqui e você fala: Deus, por que que eu existo? Deus, por que que eu existo? Deus, por que que isso aconteceu comigo? Deus, por que que é assim na minha casa? Mas o seu Deus, o meu Deus, é o Deus que nos amou e morreu por mim, por vocês, por nós, na cruz do Calvário, para nos dar uma nova história. E a Bíblia diz em Apocalipse que diante de Deus não há choro, não há dor, não há tristeza. E talvez você diga: mas você está chorando, porque nós estamos ainda limitados a esse corpo terreno. Como diz em Romanos, mas a Bíblia diz em Apocalipse que no céu, diante do Senhor, não há ansiedade, não há ansiedade. Não há ansiedade, adolescente e jovens, e você em casa, não tem outro lugar para você ir a não ser a presença de Deus. E a grande verdade é que se você já é cristão, mesmo que você não queira ir, você está na presença de Deus. E talvez hoje você está passando por um momento difícil, e o Senhor, Ele está te fortalecendo nessa tarde. E talvez hoje você está bem, mas nos dias maus você vai lembrar dessa ministração. Nos dias maus você vai lembrar desse louvor. Nos dias maus você vai entender que quem nos sustenta é o Senhor e a sua promessa. E a promessa é que um dia nós estaremos com Ele, diante do trono, louvando, bendizendo, exaltando. Feche seus olhos mais uma vez, Pai. Te agradecemos a Deus por essa tarde. E eu quero orar a Deus por cada adolescente aqui, Senhor, que está passando por algum problema, alguma situação em casa, na escola. Os que trabalham no trabalho. Quero orar pelas meninas, ó Deus, que foram tão feridas, talvez em algum relacionamento. Pelos meninos também que já foram tão feridos em algum relacionamento. Senhor Jesus, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Senhor Jesus, Só o Senhor que tem a paz que nós necessitamos. Muitas vezes em casa, como Arthur disse, nós temos que ligar o chuveiro, colocar um louvor, para que ninguém escute o grito da nossa alma, para que ninguém escute, Senhor, o sangue que sai das nossas palavras, a dor. Mas o Senhor está ali, Senhor. Mas o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos sustentando e dizendo: filho, eu sou contigo, filha, eu sou contigo. Pai, que cada um desses adolescentes agora, eles venham respirar e não pirar. E eles entendam, Deus, que o fôlego de vida que o Senhor soprou em Gênesis, soprou em João, está também sobre nós e dentro de nós. E fortalece cada adolescente, Pai. O adolescente, ó Deus, que está sufocado com o divórcio dos pais. O adolescente, Senhor, que está sufocado com o pai que nunca foi presente, ou com a mãe que nunca foi presente. O adolescente que foi abusado sexualmente. Dê a ele, Pai, a tua paz, a tua alegria, a tua vida, a tua esperança, Senhor. E que nos momentos de dores, todos nós aqui, Senhor, do mais jovem ao mais velho, tenhamos a consciência, Deus, que é o Senhor quem nos sustenta. Quando as lágrimas vierem, Senhor, que nós venhamos lembrar, Deus, que as nossas lágrimas, elas estão caindo no teu colo, e o Senhor está nos afagando e nos chamando de filho. Porque nós estamos, ó Deus, agora como discípulo amado, com a nossa cabeça no teu peito, Senhor, no teu coração, na tua palpitação. Porque o Senhor nos chamou para uma nova realidade. O Senhor nos chamou para uma nova realidade. O Senhor nos chamou para uma nova realidade. Amém, radical? Amém, aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom, agora nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode fazer isso pelo QR Code aí na frente. Você pode colocar no envelope que está à frente de você, que é um envelope descartável, colocar lá no fundo, no gasofilácio, que é aquele objeto, né? Você, é um objeto de madeira, de acrílico, acho que é o nosso, furadinho, você vai colocar o envelope lá, chama gasofilácio, amém? E você pode fazer também Pix, TED, DOC, o que você quiser, tá? Você em casa também. Dízimo e oferta é importante porque fala do nosso coração diante de Deus e também aquilo que providencia, né? Aquilo que Deus usa para que o reino também expanda. Amém? Galera, é o seguinte, no dia 28, sábado que vem, dia 28? Dia 28, nós estaremos na BCP, amém? Nós vamos levar os moletons, uns 70 moletons, mais ou menos, e nós vamos nos voluntariar, seremos os voluntários no café da manhã, que na verdade não está tendo café da manhã, né? Mas depois eu explico direitinho para quem for participar. Mas nós vamos entregar a marmita, vamos entregar os moletons e também vamos aproveitar o momento ali para trocar uma ideia com as pessoas ali em situação de rua. Nós podemos ir no máximo com 15 pessoas. Então nós, em função da pandemia. Nós temos um grupo que tem umas 8 pessoas já, né? Que foram a galera que foram lá no abrigo. Então, quem quiser me procura, me manda mensagem que é nós. Nós, né? É nós. Eu estou tão emocionado. 10 horas, né? 10 horas da manhã, nós vamos nos encontrar. Melhor lá, né, Pedro? Pedro trabalha lá. Melhor lá na BCP ou aqui 9h30? 9h30 da manhã aqui no sábado e nós vamos para a BCP. Amém? No dia 4 de setembro, nós vamos começar a nossa turma de batismo. Amém? Então, você que não é batizado, por favor, me procure também. Não está no app, é diretamente comigo, tá? O batismo vai acontecer em dezembro. Então, nós já estamos aí preparando as turmas. Me procure para isso. Faça parte de uma célula também, ok? Nós vamos voltar em setembro com a Liga dos PGs, depois a gente conversa melhor. E que mais? Acho que é isso. Semana que vem a banda da Vivisa, para quem conhece a banda Vivisa. Dá glória a Deus aí. Para quem não conhece, fala uau, da Vivisa, glória a Deus. Quero agradecer também aos meninos que estão aqui, né? Glória a Deus pela vida de vocês. E a menina, Nath, conheci semana passada. Seja bem-vinda. Duas Nath, gente. Duas Nath. Bom, é isso. Eu ia dar mais algum recado, mas me deu branco. Eu ia mandar para Bá, me deu branco. Eu ia falar agora, me deu branco. Enfim, estou ficando velho. Gente, é isso. Deus abençoe vocês. Até sábado que vem. Nós não vamos embora. Como vocês sabem, nós temos a nossa saideira. Mas em nome de Jesus, estejam aqui sábado que vem. Estamos seguindo todos os protocolos à risca. Você que está em casa, pode vir. Lembrei o que eu ia falar. Essa semana vai entrar na faixa de vocês de tomarem a vacina. Amém? Glória a Deus. E eu recebi um WhatsApp falando que poucas pessoas do jovem de 18 anos para baixo estão procurando se vacinar. Então se vacinem, gente, é importante. Estamos numa pandemia, tá bom? Nós estamos ainda por um momento caótico. Então vacinem! Giba, qual vacina? A que tiver, irmão. A que tiver. Corona, Janssen, Pfizer, a que tiver. Amém? E a vacina não é a marca da besta, sai dessa. Deus abençoe vocês, até sábado que vem. Saideira, valeu banda. É nóis, Radical, amo vocês.
Todo joelho se dobrará em nome.
mais passará. Ó eterno Rei.
Valeu, Radical. Até sábado que vem.